Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
E de fato, vai ali se concretizar em 1997, 98, quando eu já estava concursada, a gente vai ter aí, então, o primeiro Plano Nacional de Educação, que nós chamamos Plano Nacional de Educação Proposta da Sociedade Brasileira. E de lá para cá, a gente vem seguindo, né, esta formulação dos eixos que nós temos hoje na Conferência Nacional de Educação, desde 2008, nós tivemos a Conferência da Educação Básica, daí 10, 14 e agora 24. Então, é um pouco assim, sistema, né, como é que a gente organiza a educação brasileira, financiamento, quanto que precisa, de fato, para que todas essas políticas que estão na proposta, elas tenham viabilidade política. Aí nós vamos ter ali a gestão democrática, que tomou uma proporção muito grande nesta conferência, porque ela vem sendo muito atacada, né? Passou lá, Verônica, proposta de fim da plataformização, né, na educação. Então, vamos lutar aqui no Paraná. O pessoal fala assim, como o pessoal do Paraná sofre com isso, e a gente está lá, né? Que, de fato, é um sofrimento, né? Como o Gustavo já falou, deveria ser um apoio pedagógico e não uma obrigação pedagógica, né? Aí nós temos também toda a diversidade, né, que é um tema, obviamente, mais recente, não é lá, né, tão de trás, mas tão importante para nós educadores e educadoras, né, a questão das humanidades, das disciplinas. Nossa, filosofia e sociologia é uma guerra, né, da antiguidade clássica, vamos dizer assim, nos nossos currículos, né? Não querem que a gente pense, né? Muito, muito claro isso neste programa aqui, vocês debatem isso fortemente, né? Esse ano entrou a justiça social e o meio ambiente, eu achei assim muito importante, né? Falar de justiça social é falar, né, da educação pública, da regulação da educação privada também, né? Os níveis e modalidades, educação quilombola, educação, né, indígena, então a EJA, tão atacada também no nosso país, ela foi assim, muito forte para o plenário também. E os trabalhadores e trabalhadoras da educação, é o eixo que eu participo desde 2010, né? Assim, é um eixo que eu estou sempre lá, é um eixo tenso, diversas vezes, mas é um eixo que a gente consegue fazer muito, muito consenso, né? Então, essa estruturação já, a gente já vem desde a década de 80, né, pensando, mas claro, cada conferência, ela trata da realidade. Então, nessa conferência, nós tivemos que dizer assim, olha, militar não pode ter na escola, né? Precisa dizer? Mas tem que dizer, né? As escolas não precisam fazer tantas provas para os alunos, para adestrar os alunos ao currículo, para que haja um ranqueamento da escola. Então, a gente disse assim, olha, o IDEB já cumpriu o seu papel, não tem mais necessidade desse ranqueamento, até porque ele virou um ranqueamento que ele não era na sua natureza primeira, né? Então, acredito que a gente renovou bem a pauta, né? Quero anunciar aqui no programa que o programa de formação da PP Sindicato este ano será o texto da Conferência Nacional de Educação. Então, nós vamos debater muito, vamos levar isso a toda a nossa base, queremos fortalecer o nosso projeto de escola pública.
Ai, que ótimo, né? Que a gente precisa. Quando a gente está na escola, falando sobre a CONAI, as pessoas nem entendem direito o que é a CONAI, mas a gente precisa, né? Até porque tem outros caminhos para que esse texto construído tão lindamente, né, democraticamente, para que ele realmente vire política pública, né, para a nossa educação. Bom, Gustavo, e quais os pontos que foram discutidos aí na CONAI que você considera, assim, importantíssimo que seja como urgente, né, que seja posto na escola aí a curto prazo?
A curto prazo, vou puxar a sardinha agora para o meu eixo. A Marley é a valorização dos trabalhadores de educação, o maior financiamento público. É a recomposição do orçamento das universidades federais, universidades estaduais, para garantir que as universidades continuem sendo públicas, gratuitas, de qualidade. É o lema da nossa UEM. E também a revogação do novo ensino médio, fugindo um pouco do eixo do financiamento, e o financiamento real e pesado, com uma taxa real de custo por aluno, na educação básica. Porque é na educação básica que a gente pega o estado do Paraná, sim, nós temos escolas que não têm uma condição legal. Não, a gente tem várias escolas que não têm uma condição legal. Só que se a gente pega outros estados, Roraima, Amapá, principalmente da região norte e nordeste, eles têm escolas de madeira, eles têm escolas que têm que ir de barco, tem escolas que não têm investimento há décadas, tem escolas que foram feitas pela comunidade. Então, assim, pegando uma realidade mais ampla na questão nacional, a questão urgente é financiamento da educação básica, para que o professor tenha um lugar digno para dar aula, para que o aluno tenha um lugar digno para assistir uma aula, que tenha uma merenda digna, o professor seja remunerado adequadamente, que as políticas públicas de incentivo ao estudante, à permanência, bolsa permanência, sejam efetivos, que cheguem aos estudantes, porque para a gente sair do terceiro mundo, para o Brasil melhorar, é só através da educação. Não tem outro jeito. Não é investir em segurança pública, não é investir em assistência social, é investir em educação. É investir no professor, é investir no aluno, é investir na faculdade, na escola, na creche. Ponto, é isso. É revogação do novo ensino médio para trazer um ensino de qualidade para a nossa população, financiamento da universidade pública e financiamento da educação pública de qualidade.
E eu queria, Gustavo, já aproveitar, assim, expandir, né, já para colocar para você sobre, né, esse programa que foi aprovado, né, que é o auxílio financeiro para estudantes do ensino médio, né. Então, na sua visão, né, você já falou, né, um pouco sobre isso, da importância do financiamento, mas na sua visão enquanto estudante, né, como que esse programa, ele representa uma forma de efetivar o direito à educação no país?
Porque a gente acontece o seguinte, em muitos estados, inclusive no Paraná, muitos estudantes têm que parar de estudar para ir trabalhar para contribuir com a família. Tanto que o programa, ele diz respeito aos estudantes do Cade Único, ou seja, em situação de vulnerabilidade social. Esse ajuda financeira, que eu acredito que é uma ajuda, é uma pequena ajuda, mas é uma ajuda. Ajuda ao estudante a continuar na escola, concluir o ensino médio, qualificar a mão de obra dele. Porque, querendo ou não, uma pessoa estudada, ela tem uma remuneração maior. A partir do ensino médio, ele tem a possibilidade de entrar na universidade. Então, esse auxílio que vai ser dado aos estudantes cadastrados no Cade Único é essencial para que ele não saia da escola, que ele efetive a permanência dele desde a creche, do ensino médio, no caso, que é quando tem a maior evasão, mas isso deveria ser um pouquinho mais estendido. Porque hoje, no Brasil, os estudantes saem com 12 anos, saem com 13 anos, saem com 14 anos para trabalhar, para ajudar os pais, não só no ensino médio, mas sendo que a grande faixa deles seja no ensino médio. Então, ao estudante, ele tem que ter o direito dele. Esse não é só um auxílio, não é só, é a efetivação do direito à educação. Dele ter o direito dele garantido e assegurado de uma maneira na qual ele não prejudique outras coisas. Porque às vezes ele tem 3, 4, 5 irmãos e ele tem que ajudar a mãe e o pai a sustentar, colocar comida na mesa. Esse auxílio, querendo ou não, ele ajuda o estudante a, nesse aspecto, e se manter na escola, a ter uma educação de qualidade.
Queria já perguntar, então, para a Marley, sobre, né, nós temos aí um grande, digamos assim, um grande desafio, né, Marley, com relação à própria revogação, né, do novo ensino médio. Nós tivemos um processo em dezembro, né, da votação no Congresso Nacional, né, do regime de urgência do projeto, né, foi encaminhado pelo MEC e não foi votado, vai ser em março, né, nós temos uma batalha duríssima, né, mas eu queria já perguntar, né, então qual que é o posicionamento, né, como que foi, né, o posicionamento dos participantes, como que será o enfrentamento no Congresso, né, qual que deve ser a postura do MEC diante, né, daquele clamor que teve, né, pelo fim, né, desse novo, do novo ensino médio, que foi aprovado em 2017, começou a implementação em 2024 temos a primeira geração, né, de estudantes formados pelo novo ensino médio. Então, né, como que é isso, Marley? Como que a gente vai conseguir, né, travar essa disputa, né, no Congresso Nacional? Qual vai ser a postura, qual que deve ser a postura do MEC, né, diante desse clamor popular pelo fim do novo ensino médio?
Então, Edmar, ouvintes, né? Verônica, Gustavo, acho que esse tema ele vem tomando as nossas lutas aí nesses últimos anos, né? Dado ao escândalo, vamos chamar assim, né? Do que é este novo ensino médio. Infelizmente, não novo, né? O ensino médio lá do antepassado, né? Que retira do aluno o direito à aprendizagem, ao conhecimento, né? E o transforma cada vez mais em um ser do mercado, que é o que nós não defendemos e não queremos para a educação pública. Bom, acho que todas as entidades que estavam lá são entidades já que construíram notas, que estiveram nas ruas, que defendem, né, um ensino médio com, no mínimo, as 2.400 horas das disciplinas científicas, né, aprovada também agora na Conferência Nacional de Educação, que defende o ensino médio rigoroso, né, com ensino mesmo, com aprendizagem, né, e não com o que a gente viu aí nos últimos anos, né? No Paraná tinha até assim como ser um milionário, né, ali nos slides das aulas, né? Então, essas coisas absurdas que eu acredito estão derrotadas. Elas estão derrotadas, né? Isso tudo levou a uma derrota política. Nós temos um projeto de lei enviado pelo governo federal, que não é tudo o que a gente queria, mas ele restabelece os pontos centrais do que nós sempre defendemos, uma educação integral, né, ensino médio integrado à educação profissional. Nós sempre defendemos as 2.400 horas de forma presencial e das disciplinas científicas, né, o fim do notório saber, né, e tantos outros itens que estão ali, mas vou pegar esses que são a centralidade. Com o relatório do Mendonça Filho, né, que era ministro à época, né, ou seja, a raposa cuidando do galinheiro, a gente vai ter que constituir agora muito a luta. Então, a CONAI, ela reafirmou a revogação da atual lei, da Lei 3.415, e, né, por várias vezes demonstrou isso ali na luta, na presença do presidente Lula e na presença do ministro Camilo, né. Bom, vou engajar aqui que a gente já teve reunião do Conselho Nacional de Entidades da CNTE, nós já temos uma marcha da educação brasileira da CNTE, dos trabalhadores em educação, marcadas para abril. Podemos unificar aos estudantes que quer fazer em março, então nós vamos ter que encontrar um ponto comum, né, porque para Brasília a gente tem que ter no mínimo 100 mil pessoas, botar 100 mil pessoas aí para estar em Brasília, senão não tem muito efeito. Nós também já tiramos nos estados a gente atuar de forma forte nas bases dos deputados, para que eles, se não entender, que sofram as consequências do seu voto, né? Mas vamos trabalhar fortemente desde a base, né, até dentro do Congresso Nacional, como a gente fez lá em 2007, já estava nascido, Gustavo? Como a gente fez lá atrás, em 94, quando a gente queria aprovar o financiamento da educação, a gente passou semanas dentro do Congresso Nacional. Quando a gente foi aprovar a LDB, nós fomos em 20 e tantos ônibus e ficamos semanas dentro do Congresso Nacional, né? Então, são coisas conjuntas, né? Que o MEC defenda a sua proposta, que nós façamos o nosso trabalho nas bases e que façamos também o trabalho de mobilização social para que a gente possa aprovar, né, o projeto de lei e melhorar ainda o projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional, que em tese é para revogar o atual ensino médio. Então, já tem luta pela frente, ninguém para, não.
Inclusive, né, Marley, a CONAI, assim, quase no finalzinho das férias, né, depois eu fiquei pensando, nossa, Marley, a gente descansou e a gente já tá aqui trazendo, né, para esclarecimento, porque é importante, né, a Verônica falou, nas escolas, os nossos colegas pouco sabem o que é a CONAI, né, então, né, expliquei ontem, né, no dia da formação, peguei o caderninho, o jornal do 30 de agosto, mostrei, expliquei, né, o que que é, e o pessoal ficou, né, assim, É engraçado, né? Pessoas com aquela cara assim, nossa, não sabia o que era isso. Mas o nosso papel é esse, né?
Então, assim, imaginem se os professores, os profissionais de educação não sabem o que é Conai, imagina os estudantes.
Exatamente.
E é um trabalho que a gente tem que fazer junto, né, Gustavo? É fazer junto.
Exatamente,
né?
É fazer junto.
E o professor, ele tem que se apropriar, foi muito corrido de fato no final do ano, mas ele tem que se apropriar e ele tem que romper com esta coisa de que o Estado do Paraná fica monitorando todo mundo o tempo todo e tem que fazer esse debate com os estudantes. E os estudantes também têm que provocar os professores a realizarem o debate.
Sim, com certeza. Com certeza.
Sim,
eu
só queria perguntar
para
você uma coisa muito...
A
Verônica, vai. Vai você.
Não, pode ir,
Ismara. Calma, tira, para aí. Queria perguntar para você, Gustavo, assim, até relatar, né, sobre o eixo 3, né, que nós tivemos aprovação, né, da emenda que foi proposta, né, por mim, pela Verônica, aqui, né, na conferência, né, que teve, inclusive foi na PP Sindicato, fez um texto, né, e a nossa emenda tá de obrigatoriedade, né, da história, geografia, filosofia, sociologia e arte no ensino médio, tinha ido para o caderno de rejeitadas, né, das conferências, né, da fase regional. E nós conseguimos recuperar, aprovamos isso, né, foi para o texto, foi, né, para a conferência, foi para o nível nacional e, né, foi aprovado, né, no texto final. Eu queria perguntar especificamente para você, Gustavo, que está, né, enquanto ainda, né, estudante, né, qual que é a importância, né, de a gente ter a aprovação da emenda que garante, né, a obrigatoriedade do ensino, né, de filosofia, sociologia, história, geografia e arte, né? Então, como que a oferta, né, principalmente de filosofia e sociologia, impacta, né, positivamente na formação dos estudantes? Como que, na tua visão, né, isso é positivo na formação dos estudantes?
Eu acredito que essas matérias são essenciais. Eu falo assim por mim, eu sou estudante de humanas. A minha área de estudo é humanas. E as minhas matérias preferidas, não à toa, é sociologia e história. E assim... Eu acredito que essas matérias, eles querem tirar o porquê do currículo, porque são matérias formadoras que fazem com que a gente seja crítico. Nada mais é do que isso. Apresenta a gente a sociedade, a realidade. No caso, a sociologia apresenta a sociedade, a filosofia apresenta, no caso, as teorias, os pensadores. E isso faz com que a gente reflita a respeito das coisas. E a educação no Brasil, que nem dizer, a educação do Brasil é um projeto, que nem diz Darcy Ribeiro, né? A situação do que está é um projeto político, nada mais do que isso. A gente precisa de estudantes críticos, que entendam de geografia, que saibam como funcionam as coisas, que nada mais é do que essas matérias que eles querem tirar do nosso currículo, são matérias políticas. São matérias que envolvem diretamente a política. História, política. Geografia, política. Sociologia, política. Filosofia, política. Nós precisamos de estudantes, de cidadãos, que pensem, que reflitam, que tenham esse pensamento de falar assim, ah, por que que isso está acontecendo no nosso país? Por que que isso acontece? Como que a gente poderia resolver? Porque a gente formando as pessoas só no português, na matemática, não vai ter essa visão crítica das coisas. Então, por isso que eu defendo que é essencial as matérias de humanas no currículo da educação básica.
Bom, Marley, ainda, né, sobre o eixo 3, que você já comentou que é uma discussão nova, né? Eu acho que é nova e é urgente. Eu acho que, inclusive, essa discussão ela faz com que outros campos da sociedade estejam muito em cima, né, da questão da educação, né? E especialmente em relação a essas temáticas. E a gente teve também aí um buchicho, né, um burburinho de que algumas entidades, de que algumas pessoas, não sei se representando entidades e tal, que estariam na Conai, né, que estariam ali para tumultuar, vamos dizer assim, mas para colocar o seu posicionamento também contra a ideia, né, de gestão democrática, contra a ideia de uma sociedade plural que defenda a diversidade, que respeite, né, a inclusão da diversidade. E aí, não sei, como vocês sofreram alguma coisa nesse sentido, né? Existiam essas pessoas? Como que foi o debate com essas pessoas? Se tinha, se não tinha, se foi só uma, né, mais uma fofoca para deixar a gente ansioso, meio preocupado? Estavam lá?
Estavam, alguns estavam, sim. Talvez os não os mais acirrados, né? As pessoas hoje chamadas mesmo do campo negacionista, do campo que vem produzindo inverdades, né? Chamadas fake news, né? Como a chamada ideologia de gênero, que não existe, que a gente já cansou de dizer isso, né? Como dos kit gays pelas escolas, que ninguém nunca encontrou. Então, tem uma faixa social, vamos dizer assim, muito sectária, né? Do campo da direita, né? E que ainda, infelizmente, sobrevivem de trazer essas temáticas para os nossos espaços ou para os espaços sociais, né? Esta franja mais raivosa, vamos assim dizer, não estava.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.